Olá, produtor rural. No último mês, temos acompanhado nos noticiários sobre a gravidade da pandemia de coronavírus. Por isso, o sistema CNA-SENAR, em parceria com o Instituto Lado a Lado pela Vida, te dará algumas dicas importantes para prevenir a disseminação dessa doença no meio rural, o que pode causar muitos danos para a vida da sua família, dos seus colaboradores e suas famílias, inclusive na sua produção. Hoje vamos conversar com o Dr. Marcelo Ferraz Sampaio, médico cardiologista e membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida, sobre os cuidados que você, produtor, e seus colaboradores precisam ter neste momento. Nós separamos algumas recomendações importantes para todos colocarem em prática e se protegerem contra a contaminação por coronavírus. Doutora, é um prazer falar com você. A minha primeira pergunta é sobre o que os trabalhadores e produtores rurais devem observar assim que chegam ali na entrada das propriedades.
Olá, Renata, é um prazer também falar com você e principalmente neste momento para dirimir importantes dúvidas, principalmente para nossos trabalhadores e produtores rurais. Bom, inicialmente, os colaboradores devem ser orientados a fazerem uma autoavaliação dos principais sintomas antes de entrarem na propriedade, como monitorar a temperatura corporal dos trabalhadores ou de qualquer outra pessoa que possa acessar as dependências da propriedade. Hoje nós estamos orientando que se façam bloqueios, tanto na entrada de pessoal quanto na entrada de veículos. Né? Isso é muito importante. Esses bloqueios, eles vão estar tanto disponíveis em relação à informação quanto à verificação. Por exemplo, em caso de febre, a pessoa não deverá entrar na propriedade, devendo o caso ser imediatamente comunicado ao gerente da propriedade, ao RH ou ambulatório médico da propriedade rural, quando houver. Os trabalhadores que tiverem que apresentarem sintomas como febre, tosse seca e dificuldade respiratória devem ser orientados a ficarem em casa, em quarentena, que geralmente no caso do Covid são 14 dias de forma a prevenir e reduzir o contágio dos demais colegas. Os trabalhadores que moram com pessoas já diagnosticadas com a doença também devem ser orientados a permanecer em quarentena em casa. E devemos, isto é obrigatório, necessário, disponibilizar água e sabão para que os trabalhadores façam a higienização das mãos antes de entrar na propriedade, orientando a todos que sigam imediatamente ao vestiário para trocar a roupa de casa pela roupa de trabalho. A recomendação é para que se evite a aglomeração, é proibido ter aglomeração de pessoas dentro dos vestiários e outros locais fechados, sempre ressaltando a importância de não levar as mãos na boca, nos olhos e no nariz. E após a saída do vestiário, todos devem lavar novamente suas mãos com água e sabão. Importante dizer que os trabalhadores não devem mais se cumprimentar com abraços, beijos e apertos de mão. É preciso encontrar novas formas de congratulações. É preciso manter sempre distância mínima de 1 metro. Nas áreas de convivência, intensificar a reposição e ampliar a quantidade de sabão líquido para asepsia das mãos, de forma a dar preferência à lavagem das mãos com água e sabão. Renata, essas são as principais orientações no tocante à entrada dos trabalhadores rurais.
Exatamente. Agora é o seguinte, doutor Marcelo, quando que as pessoas devem entrar em quarentena?
Renata, essa é uma pergunta muito importante. Então, que todos fiquem cientes que a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que as pessoas infectadas fiquem em casa enquanto os sintomas sejam leves, ou procurem seus agentes de saúde quando tiverem febre acima de 37,3, tosse seca e falta de ar. Então, essa febre tem que ser medida com termômetro. Confirmado o diagnóstico clínico, a quarentena terá seu prazo determinado pelo médico. Não é porque ela leva o nome de quarentena que são 40 dias. O médico vai determinar o prazo correto que essa pessoa que está com sintomas vai ficar em casa. No caso do novo coronavírus, não é suficiente transferir a pessoa infectada para uma área de baixo risco, sem contato com alimentos expostos, como pode ser feito com as outras doenças com menor taxa de transmissão, porque essa doença tem uma alta taxa de transmissão. É importante orientar o trabalhador que apresentar sintomas suspeitos, como febre por mais de 48 horas, tosse seca constante ou sintomas comuns de resfriados, a procurar imediatamente seu superior ou departamento de recursos humanos para ser direcionado ao atendimento médico. É claro, nós devemos a todos os que são gerentes e responsáveis pelos trabalhadores, têm que acompanhar constantemente a condição de saúde dos seus trabalhadores. Isto é fundamental.
Maravilha, doutor. Outro ponto bastante importante, você falou muito sobre a prevenção ao chegar à propriedade rural, né? Agora, quando a gente fala também sobre essa prevenção para evitar a propagação aí da contaminação pela Covid-19, pelo coronavírus, nos refeitórios, alojamentos e aqueles espaços de convivência, ou seja, dentro aí das propriedades, né, e de quem trabalha no meio rural.
Renata, esse é um ponto muito importante, porque é nesses espaços que podemos ter a transmissão. Então, em relação aos refeitórios, é importante distribuir mais os horários de café da manhã, do almoço, do jantar e os intervalos de uma forma geral, a fim de evitar os momentos de maior aglomeração e de contato com pessoas de diferentes áreas. Porque justamente nas horas das refeições é que acontece essa aglomeração e aí podemos ter a transmissão. O refeitório, em geral, é o local de maior aglomeração, então deve receber uma atenção especial. As propriedades rurais que adotam esse sistema devem estar preparadas para que haja distribuição de alimentos em diversos horários, reduzindo assim o acúmulo de pessoas no refeitório e, por consequência, o trânsito de pessoas na propriedade. É importante no refeitório que os locais em que várias pessoas colocam as mãos, como mesas, cadeiras, maçanetas e corrimãos, sejam higienizados com frequência, porque são esses locais que podem reter o vírus. Nós sabemos que o vírus pode ficar retido nesses locais até por 14 horas. Nas mesas, devemos procurar manter a distância mínima de 2 metros entre cada uma. E não podemos ter mais aquelas mesas com várias cadeiras. Nós temos que reduzir o número de cadeiras em cada mesa. Orientar a todos a lavarem bem as mãos antes de entrarem no refeitório e ao sair dele, todas as vezes que isso for necessário. Importante disponibilizar sempre álcool em gel 70% em locais estratégicos, para complementar a assepsia das mãos, se possível, em todos os ambientes da propriedade. Oriente para que não haja o compartilhamento de copos e talheres, porque também isto é um alto risco para transmissão. E nas regiões que têm a tradição do consumo do tererê ou do chimarrão, deve-se restringir o uso coletivo dos mesmos, que é um hábito tão frequente e comum. Cada pessoa faz uso individual do seu próprio acessório. Em relação à limpeza dos sanitários, eles devem ser limpados frequentemente. Também devem ser limpos os locais para refeição, alojamento e demais áreas de convivência. Em relação aos alojamentos, quando possível, reduzir a quantidade de trabalhadores que estão alojados, adotando regimes de escala ou remanejando os trabalhadores dentro do próprio alojamento. Orientar os trabalhadores que só retornem ao alojamento após o expediente e depois da higiene pessoal realizada. Os alojamentos têm que estarem muito bem arejados, assim como as áreas de convivência, refeitórios, onde nós devemos deixar as janelas e portas abertas. Observar, claro, o cuidado com animais peçonhentos ou silvestres. Não devemos, de forma alguma, nos alojamentos compartilhar objetos pessoais, como pentes, toalhas de banho ou de rosto, entre outros objetos. Devemos lavar diariamente as roupas de cama dos alojamentos ou expô-las ao sol por 15 a 20 minutos, retornando a roupa para a mesma cama. E uma medida muito importante, muito necessária, é a interdição dos bebedouros, porque nós sabemos que os bebedouros são locais de alta concentração de pessoas e que o vírus pode ficar alojado e depois se disseminar nesse local. Devemos orientar todos os colaboradores a trazerem suas próprias garrafas de água de casa. Caso esta medida não seja possível, principalmente em ambientes rurais, devemos reforçar a higienização dos bebedouros e manter o álcool a 70% ao lado de cada ponto de água. Os colaboradores devem ser ensinados a higienizar os pontos de contato de bebedouros, como locais de acionamento e a coleta d'água, e devem também serem orientados a lavar as mãos com água e sabão todas as vezes antes e depois de utilizar os bebedouros.
Muito importante, doutor, essas colocações que você apresentou e apresenta aqui para nós. E além disso, né, a comunicação de como proceder com a forma correta de higienização é sempre muito importante, como, por exemplo, a utilização de cartazes em pontos estratégicos da propriedade para divulgar como as pessoas devem proceder ao tossirem, mantendo-se afastadas umas das outras, utilizando a parte superior do braço, tecidos ou roupas descartáveis, lenços de papel e lavando as mãos, como sempre, com água e sabão na sequência. E uma outra orientação importante também, né, vai para os fumantes que devem lavar as mãos com água e sabão antes e depois de fumar. Jamais agora compartilhar cigarros, maços e nem ficar no mesmo ambiente dos demais. E aí, doutor, quais são os materiais importantes para que todos os trabalhadores tenham em mãos nesse momento?
Olha, Renata, os materiais são muito fáceis de a gente conseguir. Hoje nós temos a ciência de que as máscaras faciais são muito importantes em locais fechados, porque elas reduzem a transmissão do vírus, principalmente por aquelas pessoas que não estão apresentando sintomas e que são chamados pacientes assintomáticos, que podem sim, esses sim, transmitirem o vírus. Então, as máscaras faciais e os lenços de papéis também podem ser disponibilizados nos locais de trabalho para aqueles trabalhadores que desenvolvem coriza ou tosse, sempre, além, claro, que esses materiais têm que serem disponibilizados recipientes adequados para o descarte desses materiais. Isso é muito importante, sempre lembrar que uma boa higiene respiratória impede a propagação do COVID-19. E é através desta higiene que nós vamos conseguir quebrar essa corrente de transmissão.
Perfeito, doutor. E a informação correta e de uma fonte segura, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, nós entendemos que é crucial neste momento, certo, doutor?
Com certeza, Renata, esse é o momento que nós estamos assistindo muitas notícias, muitas fake news, muitas notícias que às vezes não correspondem à realidade. Por isso, muito importante, para que não haja disseminação de informações erradas, seguir as orientações do Ministério da Saúde, que sabidamente são as mais seguras. Os colaboradores precisam saber que se o COVID-19 começar a se espalhar na comunidade, qualquer pessoa com tosse leve ou febre baixa precisará permanecer em casa. O isolamento é fundamental. É importante continuar comunicando a mensagem que as pessoas precisam ficar em casa, mesmo se tiverem apenas sintomas leves da COVID-19. Então, se o trabalhador estiver com sintoma leve e mesmo que ele se sinta com disposição para trabalhar, ele deve ficar isolado, porque ele vai sabidamente transmitir essa doença, bem como ele pode piorar os seus sintomas. Os colaboradores que moram ou tiveram contato com pessoas já diagnosticadas com o coronavírus, esses que já têm o diagnóstico, devem também permanecer isolados em casa. Uma medida muito importante é listar as orientações sobre higiene pessoal e pregar cartazes e avisos nos locais por onde os funcionários circulam. É muito importante, nós não devemos esquecer que a informação precisa chegar e sempre ser lembrada por todos. Nas comunicações feitas por meio de cartazes e avisos, devemos enfatizar a importância de higienizar as mãos com água e sabonete antes das refeições, toda vez que tossir, que espirrar ou que usar o banheiro. Quando não houver sujeira visível, pode-se usar as preparações alcoólicas para limpeza, como o álcool em gel a 70%, por exemplo. Outro ponto que devemos ressaltar é que os colaboradores não toquem os seus olhos, o seu nariz, a sua boca após tossir ou espirrar, ou também não podem tocar essas regiões após o contato com superfícies. Por exemplo, pegar na maçaneta e depois levar a mão nos olhos ou na boca ou no nariz. Assim como não devemos, neste momento, compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso estritamente pessoal, porque é aí também que existe uma alta transmissão do vírus.
Exatamente, e a gente, claro, lembra que a restrição de acesso às propriedades rurais, mantendo apenas aquelas pessoas estritamente necessárias, tais como trabalhadores, terceirizados, motoristas e fiscalização do trabalho, que exercerá papel orientativo nesse período de pandemia, também é o recomendado. E nesse período é importante conversar com fornecedores e técnicos apenas à distância. Lembre-se que quanto menor o trânsito de pessoas, melhor. Suspender reuniões presenciais, internas e externas, para evitar aglomeração de pessoas. Adotar sistemas de áudio e vídeo para a realização de reuniões necessárias. Em situações que seja imprescindível o trânsito de profissionais, fornecedores ou veículos, fazer a desinfecção dos veículos com água sanitária diluída ou amônia quaternária na entrada da propriedade. E recomendar aos condutores para procederem com os protocolos de higiene recomendados. No caso de coleta de produtos ou entrega de insumos, tome todos os cuidados, mantendo a distância mínima de 2 metros das pessoas. Ofereça um local para que o visitante lave as mãos com água e sabão. Mantenha o acesso do visitante somente nas áreas realmente necessárias, como pátios, galpões, tanques de resfriamento do leite, depósitos. Limpe e desinfete todas essas áreas após a saída do visitante. Caso alguma entrega já esteja agendada, como por exemplo os insumos, e tenha sua devida programação de produção da fazenda para ter essa continuidade, essa entrega a gente sabe que é essencial. Então peça que o motorista do veículo não saia de dentro da cabine. Adotar o regime de trabalho remoto em casa, aquele home office que a gente conhece para as atividades compatíveis, também é importante a gente enfatizar. Evitar o trânsito de pessoas entre filiais e departamentos, utilizando-se preferencialmente o e-mail, o telefone celular ou outros meios telemáticos. Suspender processos seletivos e de admissão. Ressalvada a contratação de trabalhadores para o período de safra e safrinha. Conceder licença remunerada ou férias coletivas aos trabalhadores que não possam exercer atividade em home office e que sejam classificados como grupo de risco para a COVID-19, tais como gestantes, lactantes, portadores de doenças crônicas e maiores de 60 anos. E é importante conversar com o seu agrônomo, veterinário, técnico ou assistente técnico nas propriedades. Eles darão as orientações corretas sobre o estoque de insumos para que tenha necessidade na propriedade nesse momento e dessa forma, então, é possível se planejar. De preferência, peça essa orientação sempre, né? É importante lembrar à distância. E, doutor, há alguma evidência de que exista contaminação de animais com coronavírus?
Renata, essa é uma pergunta também muito importante. Por quê? Quem é que não tem o seu animal de estimação em casa? Porque, de acordo com os levantamentos técnicos relacionados à saúde animal, não há evidências comprovadas até o momento que os animais domésticos, como cães e gatos, bem como animais de produção, possam ser infectados, adoecerem e transmitirem o vírus do COVID-19 para outros animais e também para os seres humanos. Porém, em períodos de alerta e vigilância, como estamos em vigor, recomenda-se que as medidas higiênicas preconizadas após o contato com esses animais domésticos, em suspeita de doença em curso, com alguma pessoa da casa, não devemos manter o contato com nenhum animal. Eu sugiro que vocês não beijem, não abracem, não fiquem muito próximos de animais, porque a gente sabe, eles não desenvolvem a doença, mas pode o vírus estar preso no pelo, pode o vírus entrar em contato realmente com o ser humano. A gente é uma doença nova, a qual a gente não tem ainda todas as informações. Esse é um momento muito importante, é um momento de transição. Então, muito cuidado na situação de convívio muito próximo com os animais.
Perfeito, doutor. E outro ponto importante, é claro, é o transporte dos funcionários, sendo necessário seguir algumas orientações para evitar a contaminação das pessoas, como, por exemplo, aumente o número de veículos ou o número de viagens no deslocamento dos trabalhadores aos locais de trabalho. Isso vai reduzir a concentração de pessoas no local, evitando contágio. Antes dos trabalhadores entrarem nos veículos, importante fornecer álcool em gel 70% para a higienização das mãos. A orientação é para que o transporte dos funcionários seja realizado com todas as janelas do veículo abertas para manter o ambiente interno arejado. A limpeza do veículo precisa ser feita diariamente, usando água sanitária diluída em água. Lembrando, para cada 1 litro de água, 20 ml de água sanitária ou álcool 70%. Atenção, cuidado com a manipulação do álcool 70%, pois é altamente inflamável. Deixe-o longe de crianças ou motores também. E nós chegamos agora em um ponto que exige muita atenção dos trabalhadores e produtores rurais. Quando pensamos em proteção contra o coronavírus, trata-se dos cuidados com o uso de ferramentas e equipamentos que podem ser grandes fontes de contaminação. Por isso, na medida do possível, oriente a cada colaborador a utilizar sua ferramenta sem trocar ou compartilhar com outros colaboradores. A ferramenta ou equipamento deve ser sempre higienizada com álcool 70%. Antes e depois de seu uso. Oriente também aos colaboradores a lavarem as mãos o mais frequente possível e não levar, como disse o doutor, as mãos à boca, olhos e nariz durante seu manuseio. Atenção, o uso de luvas durante o manuseio das ferramentas não reduz seu potencial de contaminação, uma vez que o contato das luvas contaminadas com boca, olhos e nariz pode resultar com contágio da pessoa. É importante não compartilhar equipamentos de comunicação, por exemplo, celulares e os rádios comunicadores. A operação de máquinas, implementos e veículos agrícolas de maneira compartilhada também podem contribuir para a disseminação do vírus aos colaboradores. Oriente o seu uso de maneira individual. E sempre que haja troca de colaboradores, é preciso proceder à higienização e descontaminação posterior. Atenção especial aos locais de manuseio constante, como volantes, câmbio, maçanetas, chaves de partida, alças de seta e botões no painel de controle. Em nenhuma situação é recomendado que mais de uma pessoa permaneça dentro de um mesmo ambiente fechado com outros colaboradores. Dentro de veículos, se essa recomendação não for possível, opte pelo uso de máscaras a todos os colaboradores. Os treinamentos presenciais internos e externos também precisam ser adiados. Troque os treinamentos presenciais internos e externos por versões online ou adie para uma data que as autoridades já tenham sinalizado que é mais segura. É importante evitar o deslocamento aos centros urbanos. As cidades, principalmente os grandes centros urbanos, são os locais com maior prevalência dos casos do novo coronavírus. Assim, evite deslocamentos desnecessários para esses locais. Verifique a possibilidade de compra mensal ser feita pelo empregador gerente da propriedade. Medidas de higiene devem ser realizadas com as compras vindas das cidades. Recomenda-se o uso de pano limpo com álcool ou solução de água sanitária diluída em água. Em muitas situações, os produtores fazem aquelas vendas diárias ou semanais de seus produtos. Quando este for o caso, cuidados especiais são necessários. Todos os cuidados ao receber um cliente em sua propriedade devem ser observados. Como já mencionado, lembre-se de se expor o mínimo possível e o contato também do visitante à sua propriedade e proceder toda aquela limpeza e higienização desses locais sempre que os visitantes forem embora da propriedade. Se o produto for ficar armazenado na propriedade por um período antes de ser comercializado, deve-se observar os cuidados com as boas práticas de fabricação de alimentos. Bom, nós chegamos ao final do nosso bate-papo e acredito que conseguimos abordar pontos muito importantes para que os trabalhadores e produtores rurais possam se proteger contra o coronavírus, fazendo cada um a sua parte no controle da propagação da doença. Em nome do Sistema CNA-SENAR e do Instituto Lado a Lado pela Vida, agradeço muito a participação do doutor Marcelo Ferraz Sampaio e peço, doutor, que você, nesse momento, deixe então a sua mensagem final de prevenção para todos que estão nos ouvindo nesse momento.
Com certeza, Renata. E a minha mensagem é uma mensagem de positividade. Nós vamos vencer essa doença. E nós vamos vencer essa doença com duas atitudes primordiais: a higienização, ou seja, lavar bem as mãos, evitar o contato com os olhos, com o nariz, com a boca, e vamos vencer essa doença com isolamento. É muito importante manter-se isolado, evitar aglomerações e evitar sair para a gente reduzir o terrível risco da transmissão. E eu queria deixar para o final uma mensagem aos proprietários de propriedades rurais ou de agronegócios. Cuide dos seus colaboradores, dê informações de qualidade, seja solidário a eles. Somente com a união de todos é que iremos vencer essa trágica e terrível doença. Muito obrigado.
Doutor Marcelo Ferraz Sampaio, muitíssimo obrigada. Foi ótimo conversar com você e esclarecer ao público tão importante que realmente faz parte aí de uma grande parte da economia do nosso país, que é o agronegócio, e trazendo informações muito relevantes para os produtores rurais ou para aqueles que fazem parte de várias cadeias produtivas do agronegócio brasileiro. Muitíssimo obrigada e até uma próxima oportunidade.